plenário do TSE.
Tribunal Superior Eleitoral confirma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, que deferiu o registro de candidatura de Álvaro Machado de Freitas, reeleito prefeito de Barro Alto no estado de Goiás, nas eleições deste ano. Vamos ouvir o julgamento.
Apregou para julgamento da relatoria também do eminente ministro Antônio Carlos Ferreira, o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-119-83, procedente de Barro Alto, Goiás, sendo agravante progressistas, PP municipal, e agravado Álvaro Machado de Freitas. É um agravo interno contra a decisão, pela qual foi mantido o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral Goiano, que tinha confirmado o deferimento do registro de candidatura ao cargo de prefeito de Barro Alto, Goiás. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Vossa Excelência tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Também peço licença para seguir pelo MENTA e fico à disposição do colegiado para eventuais esclarecimentos. Recurso especial eleitoral interposto do acórdão que deferiu o registro de candidato à reeleição ao cargo de prefeito de Barro Alto, Goiás, nas eleições de 2024, sob a alegação de que as contas da municipalidade relativas ao exercício financeiro de 2022 foram rejeitadas pela Câmara Municipal ante abertura de crédito suplementar sem prévia autorização legislativa. Há duas questões em discussão. Primeiro, verificar se a abertura de crédito suplementar sem prévia autorização legislativa configura, no caso, ato doloso de improbidade administrativa. Segundo, analisar a existência de dolo específico necessário para a incidência da causa de inelegibilidade prevista na linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64. Para que a rejeição das contas de governo do chefe do executivo atraia a inelegibilidade da linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64, exige-se o preenchimento concomitante de A. parecer prévio do Tribunal de Contas. B. Deliberação por maioria dos membros do Poder Legislativo, se acolhido o parecer do órgão de contas, ou de mais de 2/3 se afastado. C. Existência de irregularidade na natureza insanável, configuradora de ato doloso de improbidade administrativa praticado com especial fim de, em manifesto desvio de finalidade, lesar o erário, violar a legislação e ou obter benefícios espúrios, de irrecorribilidade da decisão, e ausência de suspensão ou anulação judicial do pronunciamento de desaprovação das contas. Compete à Justiça Eleitoral extrair do parecer do Tribunal de Contas e ou da decisão da Casa Legislativa a presença ou não dos requisitos constantes da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, alínea G da Lei Complementar 64. Contudo, em âmbito extraordinário, o juízo de valor acerca da subsunção dos elementos constantes dos pronunciamentos daqueles órgãos aos requisitos caracterizadores da inelegibilidade limita-se ao cenário fático registrado no acórdão prolatado pela Corte Regional. O Supremo Tribunal Federal ratificou, em âmbito de repercussão geral, o entendimento de que a exceção disposta no parágrafo 4º, letra A, parágrafo 4A, do artigo 1º da Lei Complementar 64, tem aplicabilidade restrita aos julgamentos de contas de gestores públicos pelos tribunais de contas. É o julgado que cito de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, julgado agora em setembro de 2024. São as seguintes as premissas fáticas registradas no acórdão regional. A Câmara Municipal de Barro Alto, por meio do Decreto Legislativo número 26 de julho de 24, e em contrariedade ao parecer do TCM de Goiás, desaprovou as contas relativas ao exercício financeiro de 2022 da municipalidade sob a chefia do candidato impugnado. A abertura do crédito suplementar sem autorização legislativa ocorreu no mês de setembro de 2022, com a indicação da fonte excesso de arrecadação. No imediato mês subsequente à abertura do crédito suplementar, a Câmara Municipal aprovou a Lei 1390, de outubro de 2022, que autorizou
Com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2022, o chefe do Poder Executivo Municipal a abrir, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar ao orçamento municipal de 2022, por excesso provado de arrecadação do percentual de 60% do valor do excesso de arrecadação, para atender à insuficiência orçamentária advinda da receita, pelo aumento de arrecadação em relação à estimativa da receita orçamentária. O parecer do TCM de Goiás, que recomendou apenas a aplicação de multa no valor de R$ 370, lastreou-se no enunciado de súmula número 2, que assim fixa, aspas, na ocorrência de abertura de créditos adicionais suplementares cujos valores excedam o autorizado na lei orçamentária anual, havendo edição de lei municipal posterior com efeito retroativo, aprovada no mesmo exercício financeiro, admite-se a ressalva dessa irregularidade em parecer prévio, independentemente da aplicação de penalidades cabíveis no caso. Fecho aspas. Bem, no caso concreto, a abertura do crédito suplementar não ocasionou nenhum prejuízo para a execução dos programas governamentais previstos na lei orçamentária, tendo em vista que advieram da indicada fonte excesso de arrecadação, de modo que os recursos a eles consignados não sofreram nenhuma redução. Sem adentrar o mérito da Lei Municipal 1390, ante o óbice do enunciado 41, a pronta atuação da Câmara Municipal em chancelar o crédito suplementar aberto revelou anuência do Poder Legislativo à conduta do prefeito, o que mitiga sobremaneira a suposta intenção deste em burlar o controle financeiro e orçamentário exercido por aquele órgão, sobretudo porque, em simetria com o decreto municipal que abriu o crédito adicional, a lei local posterior também apontou o excesso comprovado de arrecadação como fonte de custeio. Conquanto o parecer do órgão de contas não vincule o julgamento pela Câmara Municipal, que poderá rejeitá-lo, nem a atuação da Justiça Eleitoral na análise em concreto dos requisitos configuradores da inelegibilidade, não se pode desconsiderar que o enunciado da súmula do Tribunal de Contas possui inegável poder orientativo sobre o gestor da verba pública, consoante estabelece o artigo 30, caput, parágrafo único, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o qual apregoa que as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas em respostas a consultas, os quais terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam até ulterior revisão. Embora tenha havido violação formal aos artigos 167, 5 da Constituição Federal e 42, caput, da Lei 4.320, de 64, os elementos informativos constantes do Areação Regional não permitem inferir que o recorrido, enquanto chefe da municipalidade, agiu imbuído de dolo específico de lesionar o erário, violar a legislação ou obter vantagem devida para si ou para outrem, o que afasta, na presente hipótese, a configuração do ato doloso de improbidade administrativa, requisito para incidência da cláusula de inelegibilidade contida no artigo 1º, inciso 1, da linha G da Lei Complementar 64. E, portanto, submeto, senhora presidente, aos eminentes ministros, as seguintes teses. A existência de irregularidade na gestão dos recursos públicos não implica automática caracterização de ato doloso de improbidade administrativa, notadamente quando são engendradas medidas concretas de saneamento da falha durante o mandato do gestor público. Para fins de incidência da linha G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64, a abertura de crédito suplementar sem autorização legislativa e regularizada por lei editada no mesmo exercício financeiro não caracteriza ato doloso de improbidade administrativa quando ausentes elementos concretos e seguros que denotem ter o agente público praticado o ato com especial fim de lesionar o erário, violar a legislação e obter vantagem indevida. Embora a exceção disposta no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar 64 seja restrita aos julgamentos de contas de gestores públicos pelos tribunais de contas, a natureza da falha e o tipo de sanção imposta, recomendada pelo órgão técnico, podem ser utilizados pelo juiz eleitoral como aspecto secundário para aferir a configuração, no caso concreto, de ato doloso de improbidade administrativa. Portanto, senhora presidente, o voto que submeto aos colegas é no sentido de negar provimento ao agravo interno.
Ministro relator, nega provimento ao agravo nos termos do seu voto, ficando mantido, portanto, nos termos do seu voto, o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, que deferira o registro da candidatura ao cargo de prefeito de Barro Alto. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado, que o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator.
Para mais informações, acesse o site tse.jus.br e busque pelo agravo regimental no Recurso Especial Eleitoral 0600-119-83. Justiça Eleitoral, voz da democracia.